Recebemos Sérgio Coquice. Sérgio Coquice é um escritor e também é pintor. Ele está exilado aqui no Quebec já há 40 anos, nasceu no Rio de Janeiro. O Sérgio Coquice é em primeiro psicólogo, ele tem um doutoramento até em psicologia, foi professor de psicologia na Universidade de Montreal, mas também praticou a psicologia num hospital em Gaspésie. Imagino um brasileiro que chega cá, eu até vou perguntar se foi no inverno, mas eu continuo a apresentar. Se calhar foi no inverno, ou pelo menos apareceu cá um inverno, e chegou lá perto, longe, na Gaspésie, descobre este país e acaba por cá ficar durante 40 anos. Ele já tem uns 16 livros editados, o mais recente tem por título Le Retour de Lorenzo Sanchez. São livros em francês. Ele escreve em francês desde 1994, mas a partir de 97 consagra-se totalmente à pintura e aos livros. É o Sérgio Coquice que recebemos. Boa tarde.
Boa tarde.
Obrigado por ter aceito o convite.
Ah, um prazer para mim.
Agora que lancei essa pergunta rapidamente, não veio cá durante o inverno, pois não?
Sim, não, cheguei em pleno verão. Cheguei, não tinha a menor ideia do que era o Quebec, do que era nada. Mas como eu tinha sido contratado por esse hospital, eu fiquei feliz porque eu não tinha lugar para ir. Eu estava na Europa, precisava ir para algum lugar. E não podia voltar para o Brasil. E um amigo lá disse, olha, vai a Gaspésie. E eu vim, mas não sabia o que era a Gaspésie. E cheguei lá em julho e passei 6 meses. Quando chegou no dia 31 de dezembro, eu fui embora. A neve começou a cair no início de outubro. É um lugar maravilhoso. Bom, eu falo de 1969, era realmente primitivo e as pessoas eram muito agradáveis, muito simpáticas e tal, mas a única coisa que eu fazia era descer e comprar garrafa de uísque e subia para o hospital e bebia. Eu digo, eu vou ficar alcoólatra aqui, não dá para ficar. E então, eu resolvi voltar, vir para Montreal. E foi assim que eu passei 6 meses lá, mas foram 6 meses muito agradáveis, as pessoas eram simpáticas e me acolheram muito bem.
E acabou por ficar cá?
Acabei por ficando, porque a vida continua, a gente não pode parar, não é? Quer dizer, eu vim, eu queria continuar os meus estudos, fazer o meu doutorado na Universidade de Montreal. E fui ficando, depois os filhos chegaram e, bom, o tempo vai passando. E quando a gente olha para trás, a vida passou. A vida passou e eu, a partir de 1985, houve a amnistia no Brasil. Eu poderia ter voltado para o Brasil.
Pois, porque, para quem não sabe, no Brasil houve uma ditadura.
Uma ditadura que durou 20 anos.
E houve muita gente que teve de ser exilada.
Foi, e uma ditadura muito sangrenta, muito, muito, muito cruel. E aí havia a anistia, mas eu já a minha vida continuava aqui. Já tinham passado mais de 20 anos para mim. Então, eu fiquei, e quando chegou assim, eu continuei trabalhando para poder continuar a pintar. A minha pintura é sempre uma coisa que começou na juventude.
Pois, porque eu não disse, mas você começou por estudar nas Belas Artes.
Sim, e depois, quando eu fui para a Europa, eu queria continuar Belas Artes, mas aí eles disseram, bom, você já é comunista, quer dizer, você ainda vai estudar Belas Artes ou filosofia? Vai estudar psicologia, vão dar uma bolsa em psicologia. Ok, deram uma bolsa em psicologia, eu digo, bom, eu vou ser psicólogo. Mas a minha paixão era realmente a pintura e eu continuei trabalhando e tal. E quando eu cheguei aos 50 anos, deu uma vontade de botar em forma isso, numa forma literária, de escrever e mostrar para os meus filhos qual tinha sido a minha trajetória. E foi aí a origem do meu primeiro livro.
O primeiro livro que ganhou vários prêmios, uns 4 prêmios.
Isso foi um acidente terrível, porque eu nunca pensei em ser escritor na minha vida. Já de 50 anos, eu trabalhava como psicólogo e tinha uma obra pintada, gravada, desenhos, de toda uma vida. Quer dizer, eu não precisava disso e eu nem pensava nisso. Mas as circunstâncias foram tais que o livro foi publicado e eu ganhei uma série de prêmios. E do dia para a noite, as pessoas disseram...
Conheciam quem era o Sérgio Coquice.
Era um escritor. E, além disso, o que é mais interessante aqui no Quebec é que eu era o paradigma do imigrante. O imigrante que não somente escolheu a língua francesa...
Ainda escreve em francês.
Escreve em francês. Então, as pessoas adoraram isso, né? E eles esquecem que imigrantes portugueses, que são médicos, engenheiros, operários, falam francês também. Mas o fato de escrever em francês pareceu-lhes muito importante. E do dia para a noite, eu me tornei um escritor.
Eu lembro-me, já que me está a recordar esse tempo, eu, pela volta de 98, posso estar enganado, mas mais ou menos nesses arredores, era regularmente convidado na TV Quebec.
Era, sim.
E eu tive a impressão, bom, eles adotaram completamente o Sérgio Coquiz, quer dizer, agora...
Eu era o imigrante de serviço, o cara que, para mostrar para todo mundo, olha só, é possível aprender francês, é possível, esse imigrante aprendeu, então...
E além disso, escreve muito bem em francês.
É, e eles gostaram também, porque eu escrevia também sobre, eu sempre escrevia, o meu tema sempre foi a imigração, o exílio. E aqui no Quebec há um problema de identidade. Os quebecois, eles têm um problema de identidade, eles estão sempre à procura de uma certa coerência existencial para eles mesmos. Então, o tema do imigrante é um tema interessante para eles, porque o imigrante se coloca como em crise existencial. O imigrante não sabe por que ele é e quem ele é. E esse tema apetece muito bem aos quebecois.
Já que me abriu a porta a propósito do francês, por que escrevi em francês?
Porque eu trabalhei a minha vida toda em francês. Eu trabalhei nos hospitais, primeiro no hospital psiquiátrico, depois eu me especializei com os bebezinhos.
Sim, Saint-Justine, sim.
Os defeitos neurológicos dos bebês, então eu fazia o diagnóstico precoce disso. E trabalhava em francês. E quando chegou o momento de escrever, eu, como tinha escrito a minha vida toda, os relatórios psicológicos, tudo em francês, normalmente eu escrevia em francês. Na verdade, eu lia muito mais em inglês, em espanhol e em alemão do que em francês. Os livros em francês sempre foram muito caros, então a minha biblioteca sempre se encheu de livros ingleses e alemães. E alguns espanhóis, nada de português do Brasil, porque eu estava muito longe. Mas os franceses eram em menor quantidade. Mas eu trabalhava em francês. Então, quando eu vim, comecei a tomar nota e comecei a escrever, escrevi. E quando me colocaram depois a pergunta, por que em francês? Eu mesmo fiquei impressionado.
Não tinha percebido
que tinha escolhido uma língua que eu quase não lia e quase não... Mas falava correntemente, e é a língua que eu uso também com a minha esposa, que ela é alemã, nós falamos em francês, a língua que eu uso com os meus filhos, e eu notei que era a língua mais flexível.
Tornou-se automático.
Você ficou automático para escrever, se era o francês, e nunca tinha escrito nada em inglês nem em alemão, porque não havia necessidade, apenas lia nessas línguas.
Continuamos a falar dos livros, porque antes de passar ao Le Retour de la Raison Sanchez, como eu disse, é o 16º livro, já passaram 15 livros, um deles que se passa em Portugal. Já temos muitos ouvintes portugueses, é especial um brasileiro que escreve sobre Portugal.
Sim, é uma declaração de amor a Lisboa. Eu adoro Portugal, eu vou frequentemente a Portugal e é Lisboa e o Porto que eu gosto. E eu tinha vontade de fazer um elogio, como uma serenata para Lisboa. E a melhor maneira de fazê-lo era colocar um problema, uma história de amor, chama-se Os Amantes da Alfama. E foi um livro que eu escolhi. Eu descobri esse livro quando eu e minha esposa estivemos muito doentes e eu tive medo mesmo que ela fosse morrer. E depois, quando nós saramos, partimos imediatamente para Bruxelas, onde, para comemorar essa volta à vida, ainda estava um pouco fraco, ela estava bem fraca ainda, decidimos nos embebedar. É a melhor maneira de fazer em Bruxelas. Então fomos num bar que chama-se La Mort Subite. E tem, que é a melhor bière gueuse do mundo, esse é a La Mort Subite. Então nos embebedamos o dia inteiro, os dois lá, as pessoas vinham para comer e tal, e o garçom já notou que a gente estava para ali para se embebedar. E naquela prazer de estar vivo e, de, sobretudo, de vê-la viva, minha esposa, que eu tenho uma grande, um grande amor por ela, e vê-la viva. Então, começamos a inventar histórias sobre nosso próprio passado, como se nós estivéssemos contando histórias um para o outro. E aí veio a ideia do livro. A ideia do livro, que é assim, é um livro de mentiras, é um livro de amores falhados, de amores... É um livro de fados.
Que termina muito bem.
É claro, eu não podia fazer... eu tinha que terminar muito bem, porque era uma história feliz comigo e minha esposa. E, aliás, é dedicado a ela o livro,